dada a natureza e origem deste livro, assim como foi com o Livro de Mórmon, traduzindo pelo poder e dom de Deus, mas em duas línguas diferentes, uma breve explicação do tradutor é necessária neste prefácio, como descrito abaixo. Tentar explicar como duas pedras transparentes me permitiram ver palavras, tanto em português, que é minha língua nativa, como em inglês, uma língua desconhecida para mim e com pouca compreensão da localização das palavras. Mas das placas que vieram dos Estados Unidos e as outras três que são do Brasil, lhes é possível ter uma vaga ideia de como isso funcionou em minha mente. Tivessem essa vaga percepção de como as pedras funcionavam, foi-me permitido colocar um raio de luz através das pedras e obter uma imagem na parede para mostrar às testemunhas os ícones que foram preenchidos em minha mente com as informações necessárias. Embora as pedras tenham-me mostrado as palavras descritas nos caracteres, foi uma grande responsabilidade traduzir essa língua desconhecida, cujas palavras, em sua maioria, não existem mais no dialeto atual da humanidade, tendo assim que escolher entre as muitas palavras que as pedras apresentaram nestas figuras que apareceram em minha mente, aquelas que são atuais e compreensíveis em nossos dias modernos, com o propósito de comportar o texto e seu contexto de forma confiável, sem que haja falhas à compreensão daquilo que Mórmon e seu filho Moroni realmente escreveram para nosso entendimento. Agora, exatamente porque alguns anacronismos existem no Livro de Mórmon, assim como a palavra aço, que é tão comumente usada pelos críticos de Joseph Smith Jr. Sendo que esta palavra não poderia existir nos registros de um povo que viveu antes da pronúncia aço propriamente ser criada entre os homens. Certo? Entre as muitas que apareceram através das pedras intérpretes para Joseph escolher, com o propósito de descrever o arco de Nefi, enquanto traduzia o Livro de Mórmon, aço, foi selecionado por Joseph para retratar então, uma palavra inexistente no século XIX, com o propósito de descrever, confiavelmente, a liga metálica descrita no registro nefita original, mas que seria uma palavra morta para a compreensão dos leitores do Livro de Mórmon, tanto nos primórdios da restauração quanto nas gerações futuras. Um nome pessoal, por exemplo, Mórmon, cuja pronúncia há muito deixou de existir nas Américas, mas que pode ser entendida ao se ler o Livro de Mórmon como um personagem, em contraste com a descrição de um arco cujo pronunciamento original nunca seria compreendido pelos leitores do Livro de Mórmon como uma liga metálica, já que, geralmente, os arcos da antiguidade são retratados na história como sendo de madeira e não de ferro. O fenómeno causado pela leitura das placas através dos intérpretes nefitas ocorria toda vez que o registro citava textos das Escrituras, remetendo-me ao contexto das Bíblias, fossem elas partes da tradução do Novo Mundo ou da João Ferreira de Almeida, versões em português, do Livro de Mórmon Sud e qualquer outra escritura que eu já havia lido antes, fazendo-me escrever o que já existia em minha memória, mansas em algumas passagens. Também foi o caso de Joseph Smith Jr. que o levou a reescrever parte da Bíblia do Rei James nas passagens do Livro de Mórmon, onde ele recita parte das Escrituras, pois certamente deveria ser a única Bíblia que ele leu antes da tradução do Livro de Mórmon. O livro não revela uma nova doutrina, mas apenas um conhecimento que estava oculto à compreensão humana até então. O tradutor desta obra recomenda ao leitor, cujo desejo é obter uma confirmação de sua natureza divina, em ser ávido pesquisador, seguindo diligentemente as referências. Versículo e refletindo cuidadosamente em seu contexto geral. Imperativo olhar um pouco além de nossas tradições e, finalmente, pedir a Deus em nome de Jesus Cristo, se estas coisas não são verdadeiras e, pelo poder do Espírito Santo, Deus lhe mostrará a verdade. Os atuais de que o Senhor reteve parte da tradução por causa da dureza do coração de seu povo nestes últimos dias, informo que das 42 placas que foram soltas com a abertura dos primeiros selos, apenas 19 são traduzidas neste livro. Quanto de conteúdo das outras placas deste conjunto selado, é importante enfatizar que ele só será desvendado quando as pessoas da Igreja estiverem vivendo de acordo com esses primeiros ensinamentos revelados aqui. No início, quando as placas foram anunciadas pelo irmão Joseph Frederick Smith, muitos ficaram surpresos com a afirmação do tradutor de que a parte selada seria dividida em duas partes. Dizer tudo o que os santos dos últimos dias já haviam compreendido sobre essa questão, e muitos ridicularizaram suas reivindicações. Pelo menos duas passagens que mencionam a porção selada das placas do Livro de Mórmon e que, junto, a alegação de que a parte selada será aberta em dois períodos de tempos diferentes um do outro. Refere-se a um povo rebelde e obstinado que honra o Senhor com os lábios, mas que afastou o coração dele por causa dos preceitos do homem, 2 Nefi 27. 6 primeira, e que essas pessoas rebeldes e obstinadas serão o povo de Sião nos últimos dias, porquanto eles se gabam de que tudo está bem em Sião e negam essas novas escrituras, 2 Nefi 28. 1b também, refere-se ao homem que deve ler a parte selada como aquele que entregará suas palavras a um povo rebelde e obstinado, 2 Nefi 27. 25. E é a esse povo rebelde e obstinado que Deus pretende lembrá-lo, pela segunda vez, dos convênios que fez com seu povo na abertura da plenitude dos tempos nos primeiros dias da restauração, 2 Nefi 29. Depois de traduzir a parte que lhe diz respeito, o tradutor da parte selada, selará as placas novamente ao Senhor, 2 Nefi 30. A segunda parte, por outro lado, refere-se a um tempo futuro em que o povo do convênio é puro de coração e exercita a mesma fé que o irmão de Jared, Éter 4. A segunda parte também se refere ao próprio Jesus Cristo como aquele que deve revelar as coisas que o irmão de Jared viu a um povo puro na parte final da plenitude dos tempos, Éter 4. 7. O livro selado de Mórmon surge, portanto, nestes últimos dias de acordo com as profecias reveladas, tanto na Bíblia como no livro de Mórmon. Maurício Arthur Berger.